E falamos dos galegos da diáspora. Lembrarán que escoitábamos moitas voces de moitos galegos que están fora da terra en ese especial que emitíamos polo Día de Galicia do 21 de xullo. E hoxe queremos falar dunha historia, da historia de Regina Jallas Suárez, unha xalleira que marchou para o Brasil e que nos atende nuns minutiños. Dona Regina, como está vostede? Moi bos días.
Olá, bos días.
Bueno, vostede, bueno, pois a súa historia tamén é a historia da emigración de Galicia. Vostede creo que tiña tan só 8 anos, non? Cando deixou Santa Comba por Brasil.
Sí, o meu pai, naquela ola migratoria dos anos 50 e principios dos 60, o meu pai marchou para o Brasil 2 anos antes que a nós. Uhum. E depois, um programa que havia pela Igreja Católica, que se chamava Ação Católica, chamou-nos, que saliam os viagens muito mais baratos. Fomos eu, nos 59, eu, minha nai e meu irmão fomos para o Brasil. A realidade aqui em Galícia era muito dura. Espanha e Europa haviam salido de guerras e a verdade é que se vivia muito mal, muito mal. Nós pobres víamos, eu via com meus 8 anos, via aquelas pessoas que vinham do Brasil e vinham mais bem vestidas, mais gordinhas, mais, enfim, estavam muito melhor que nós, eu via que estavam muito melhor que nós. Então eu tinha loucura de marchar para o Brasil, porque na minha cabeça pensava, bueno, vamos para o Brasil, que a minha mãe queria esperar um pouquinho, como tinha uma taberninha, queria esperar a festa para arrecadar um pouquinho mais de pesetas para marchar. E eu falava, será tola a minha mãe querer esperar essas pesetinhas e nós podendo encontrar lá no Brasil cartos que apanhamos com ensino, que podemos colhê-los do chão. Esse era o meu pensamento da imigração, o meu pensamento de marchar para o Brasil.
Claro, porque voltaba moita xente e voltaban, pois digamos, moito mellor do que marchaban, non?
Sí, claro, para mí, a minha forma de ver, pois sí, pois que vinham con roupas novas e vinham ben, parecíamos a mim. A verdade é que nós chegamos ao Brasil, no princípio foi moi duro, como para todos os emigrantes, moi duro, pero eu, como era nena ainda, botaram a estudar, eu comecei a estudar, a verdade é que a minha família foi nos ben a lá. Non había cartos, como pensábamos pelas calles, pero...
Non medraban os cartos, non? Non medraban nos árbores.
Non, ali non medraban os cartos, pero foi nos ben. Brasil, naquela época, acolhiu aqueles emigrantes todos da Europa, de Portugal, da Espanha, da Itália, e era um país pouco poblado, é uma imensidão, muito rico, um país muito rico, sabes, que cabem 17 Espanha no Brasil. E aquela mão de obra, todos nós, que a maioria ia com 17, 20 anos, para ali era uma mão de obra trabalhadora, com ganas de trabalhar, de triunfar. E a grande maioria foi de bem, mas também foi muito boa para o Brasil, que colheu aquela mão de obra toda fresca para desenvolver o Brasil.
Ademais, Regina, creo que houve moita xente do Concello Coruñés de Santa Comba que marchou especificamente a ese país, non?
Sí, porque antes marchábase con a carta de chamada. Uns irmãos, ou amigos, ou tios, ou así.
Claro,
chamando
un tiraba polo outro, non?
Isso, un tirava polo outro. E a verdade é que de Santa Comba foi moita xente. E a gran maioria, muitos foram de bem, porque associaram-se ali, buscaram as suas parejas, as suas mulheres, e foram e casaram-se, e associaram-se, formaram grandes sociedades, primeiro em bares e restaurantes, depois em hotéis, e aí temos ali várias sociedades de hotéis. Quase os 50%, os 60% da rede hoteleira de Rio é daqui, de gente de Santa Comba.
É de galegos, ademais de Xallas.
É de galegos de Santa Comba de Xallas, sí.
Houve tamén a outra cara da moeda, non? Xente que non lle foi tan ben.
Así mesmo, xente que non lle foi, aquela xente que non conseguiu formar a súa familia, que non conseguiu, enfim,
emprender un negocio.
Non que non teña traballado,
sí,
que a veces
claro.
traballou unha vida inteira, pero tinha uma característica em Brasil a imigração, que se não te juntavas a outros, se não te associavas para comprar um negócio, o teu sueldo não dava porque era muito pequeno, e não conseguias chegar a nada.
Claro.
E isso passou de com muitos galegos, que não conseguiram, como se diu outro, triunfar em América.
Claro. Você continua vivendo ali, não?
Sim, eu agora, o meu filho fez o caminho de volta. Eu agora estou metá em Rio e metá aqui em Galicia.
Você de lá em Rio é a presidenta do Recreio dos Anciãos. Não sei se o dizem bem.
Sim, sim, sim. Recreio dos Anciãos, que tem o nome fantasia também de Residência Santiago Apóstolo. É uma casa galega que temos ali. Esta casa foi fundada em 1940 por Manuel Barreiro Cabanelas, um imigrante igual a todos nós, que marchou para Brasil no ano 1888. Uhum. Ali fiz fortuna. Tive sorte de saber já as quatro operações e saber um pouco de gramática e tudo isso. E, claro, naquela época de muito analfabetismo em Brasil, ele destacou-se. Conseguiu uma grande fortuna ali em Rio, num jogo que se chama Jogo do Bicho, que há ali, de animais. Ele meteu-se já como jefe de banca e claro, ganhou muitos cartos. Como ele não se casou-se, tive uma companheira, mas não chegou a casar-se nem ter filhos.
Sim.
Fiz com essa fortuna, ele pensou nas pessoas, nos galegos que não tiveram tanta sorte, fixo de o que é o Recreio dos Anciãos. É uma área grande de 15 mil metros quadrados, e são 5 mil metros quadrados de área construída. Aquilo ali é para os galegos que não tiveram a fortuna, que estavam solos, que não tinham nadie, e chegaram à terceira idade e iam para ali. Uhum. Com esses recursos dos seus imóveis e outros recursos que havia por ali, ele conseguia manter essas pessoas.
Uhum.
Né? O recreio é composto de três edifícios, uma igreja, uma capilla grande, que dá para 250 pessoas. Tudo ali dá para 250, 300 pessoas.
Uhum.
Temos uma sala de fisioterapia grande, com duas fisioterapeutas. Teatro, um teatro grande. Um comedor também para 250, 300 pessoas, peluqueria, sala de odontologia, biblioteca, sala de jogos, que vão jogar ali a brisca, como em qualquer outra parte, os galegos também se juntam ali para jogar a brisca, e o tutti. E é um local muito grande e que as pessoas vão para ali. Nós fazemos o seguinte, ali temos 202 habitações, todas individuais e com banho.
Uhum.
Um galego que vai para ali, vai para o seu quarto, para a sua habitação, com banho, para a sua suíte.
É dizer, que vai estar muito bem atendido.
Sim, claro. Uhum. Ali há um comedor que ele vai estar igual a uma pessoa que paga. Porque como tem 202 habitações, nós temos, agora mesmo estamos com 39 espanhóis.
Uhum. 39, e são todos galegos?
De Galícia são 34.
Uhum.
Ou 34, 35. Entra um, sai e morre também. E não está vendo de 34 a 35.
Uhum. Uhum.
Quando saem dali, havia 35, agora tem 34. Mas logo sube ou baixa, ou assim.
Sim.
Esses galegos não pagam.
Uhum.
Ou se pagam, como é uma casa tão boa, mira que é das melhores casas da imigração, isso falado pelo pessoal da Junta, é das melhores casas do mundo da imigração espanhola. E esses, aquele espanhol que tenha cartas, é que queira ir para ali, e se pode pagar, paga.
Claro.
Paga o que pode.
Uhum.
Os 100 euros ou os 100 euros, o que pode, o que... Essa não tem para pagar, se já tem a sua habilitação, que em Brasil é muito pequenininha, aí já não paga nada, queda com os seus cartinhos para comprar algumas coisas para ele, a casa não lhe paga nada.
Uhum.
Aí tu poderás me perguntar, pero como vive a casa? Porque nós temos 202 habitações e temos 170 pessoas vivendo ali.
Sim.
Então, as outras pessoas de outras nacionalidades, que temos muitos portugueses, temos muitos brasileiros, temos de várias nacionalidades ali. Pero essas pessoas vão e pagam. Uhum. Pagam bem, claro. Uma casa tão boa, pagam muito bem.
Uhum.
Então, os recursos dessas pessoas que contribuem, umas ajudas também do governo espanhol, temos que dar muitas graças aos nossos governos. Estou falando tanto do governo central como do governo da Junta de Galícia.
Uhum.
Não tanto pela quantidade das ajudas, pero estão sempre presentes, sempre perguntando, sempre
interessados.
Uhum. Sim, interessados, preocupados. E nos tratam, quando chegam ali, tratam aos residentes, os nossos galegos, com muito carinho. Bem, todos estamos todos encantados com a personal da Junta. Então, essas ajudas do governo espanhol, mais esses alquileres que eu falei, que o Manuel Barreiro Cabanelas deixou o seu patrimônio por recreio.
Uhum.
Então, os alquileres desses imóveis também revertem. Então, temos três fontes de
ingressos.
De ingressos ali.
Uhum.
A contribuição dos que pagam, os ingressos do governo espanhol e os alquileres.
Uhum.
Então, sim, dá para ir tocar a casa bem, uhum. Normalmente bem.
Dona Regina...
E o mais importante ali,
sim,
é que tu sabes que o nosso galego é muito orgulhoso. Não lhe gusta, se não está bem, não lhe gusta muito aparecer. E às vezes nós sabemos pelo consulado, sabemos pela Casa de Espanha, que é outra entidade, pela agregadoria laboral, onde estão essas pessoas, pois chamámo-las e botámo-las ali. A verdade, o que eu queria destacar aqui em Galícia é essa ola de solidariedade que há ali no Rio de Janeiro com os compatriotas, com os nossos galegos, em benefício dessa gente que não pode.
Uhum. Dende logo que sí, é para aplaudilo. Dona Regina, eu quería lle preguntar tamén, xa a despido con esta pregunta, como se vive hoxendía en Brasil? Xa sei que vostede me dicía, bueno, que está metade do tempo en Galicia, metade alá nese país, no país brasileiro, pero pregúntolle, como se vive hoxendía e se siguen chegando galegos?
Non. A ola migratoria máis forte foi dos anos 50, estou falando da minha era, que depois teve outras mais cedo,
sim,
pero dos anos 50 até 62.
Uhum.
No ano 62 houve um cambio de rumbo da imigração, que se dirigiu mais hacia a Europa, e também cerrou a imigração que iam para Brasil, para Venezuela, para Argentina e para Uruguai. Nesse ano de 62 cerrou-se essa imigração nesses países, e aí, claro, aí não foram mais. Claro que aquelas pessoas que vinham aqui, aquelas pessoas solteiras que vinham aqui e casavam-se,
uhum,
e continuaram indo, tanto que há gente que depois de 62 ainda foi, pero por motivos de matrimónio ou
claro,
isso, pero para, como emigrante, da forma que nós fomos, em barco e tudo isso, não foram mais.
Uhum.
Não, terminou nem em 62.
Uhum. E como se vive?
Como não há mais emigrantes. E a nossa colônia ali em Rio, claro, a grande maioria, quem não se fixou naquela época, pois agora não. Agora Brasil está passando por uma fase difícil, como vários países da América do Sul. Está passando por uma época mais difícil. Financeiramente falando, economicamente falando, está passando por uma época difícil. Pero aqueles que viviam bem antes, pois seguem tendo o seu patrimônio e,
claro,
e vão vivendo.
Uhum.
Pero hoje está, por isso, pelo conceito do país, na economia do país, está uma época difícil para viver ali.
Uhum. Pois, dona Regina Jaya Suárez, moitísimas grazas de verdade por contarnos todo isto. Mandolle unha aperta enorme e que siga por Galicia tamén, que queremosla compartir.
Eu queria añadir algo que quero ser un pouco justa, non sei se vai salir, eu queria que salisse.
E
temos nós, os emigrantes galegos, temos que lhe agradecer muito àquele país, a Brasil, por nos acolher de braços abertos, porque eu cheguei ali unha nena, com 8 anos, ali estudei, nós éramos pobres, estudei, fiz duas carreiras, fiz a carreira de empresariales, administração de empresas, como chama ali,
uhum,
ainda fiz o básico de engenharia, sem gastar nada, todo grátis na Universidade Pública de Brasil, E claro, e só foi possível por isso, porque era pública, porque nós não éramos muito pobres, não podíamos pagar.
Uhum.
Então, temos todos que nos acolheu ali com os braços abertos, temos um dever de gratidão conosco com o país, com o Brasil. Eu quero-lhe muito o Brasil, me encanta o clima dali e quero-lhe muito. Por isso que me custa tanto marchar para aqui, definitivamente, porque agora a família já não tem nada mais ali.
Uhum.
Pero ainda vou alguma vez ali, ainda estou alguns ratos, alguns meses ali.
Uhum. Bueno, pues o cariño compartido entre Galicia e Brasil, por suposto. Regina,
duas partes, sim.
Moitísimas grazas.
Bueno, graças a Deus, graças a vós aí, foi um grande prazer falar-vos e estou sempre à disposição.